O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e sua rádio local, apresenta Comunidades Brincantes, compartilhando imaginários e práticas de bem viver através da cultura popular.
O quanto essas mulheres foram e são muito importantes. Eu acredito que a transformação da nossa sociedade virá mesmo pelas mulheres. Então, não somente as mulheres que estão hoje, como nós, mas as nossas pretas velhas jungueiras que se foram. Então, a gente está aqui nesse papel de trazer essas memórias e contar as histórias delas. E também dessa nação banto. Nossa, grandes reis e rainhas de Angola, da região Congo-Angola. Hoje, a gente tem na Serrinha 3 espaços na comunidade, que é a sede, a casa de vovó Maria Joana, que está lá preservado o terreiro Cabana de Xangô. Na mesma rua balaiada, a gente tem o Quilombo Serrinha. Lá dentro, o Acervo Marias, um espaço totalmente dedicado para essas jangueiras mais velhas. O Acervo Tia Maria do Jongo, o Acervo Vovó Maria Joana também lá, que a gente está até nesse trabalho de pesquisa desse acervo. A gente quer criar um site, criar projetos. Então, é assim, o jongo é diariamente, todo dia. Tia Maria dizia que a gente jonga, mesmo não estando na roda. Como a gente está aqui, eu estou aqui com vocês jongando, falando do jongo. Hoje já atendi professoras incríveis. Hoje a gente está vendo o jongo avançando, o jongo nas escolas. A gente quer o tambor dentro da escola. A gente tem parcerias com as escolas da comunidade. Em 2000 nasceu a ONG, mas a gente sabe que o jongo da Serrinha, ele já existia, assim, toda essa burocracia. A gente nasce em 2001, a escola de jongo da Serrinha, mas a gente sabe que esses quintais das nossas tias, das nossas vovós, dos nossos vovôs, já eram uma escola. E temos a casa do jongo da Serrinha, que no momento está fechada, a gente está aguardando uma obra estrutural para reabrir, que fica na Rua Compositor Silas de Oliveira. Olha isso. Os filhos de Silas de Oliveira são meus primos, porque a esposa dele, Elaine, ela tinha um parentesco com a família Oliveira. A gente tinha no passado muita resistência de ter o jongo na escola, então a gente criou um projeto jongo na escola. E hoje a gente tem parceria com as diretoras da comunidade, a gente está sempre nos eventos da comunidade, a gente quer avançar, a gente quer ir para as universidades, a gente quer jongar nas universidades, porque a gente sabe da importância de cada aluno universitário, com suas teses, a gente sabe da importância da gente contar uma história verdadeira, porque a cultura oral é assim. Depende muito da interpretação. Então, quando a gente conversa com algum aluno querendo escrever uma tese, a gente traz ele para a Serrinha, porque ele precisa conhecer de fato a nossa história, mergulhar, entrar numa roda de jongo. Não é só ouvir como eu estou conversando com vocês, né? É trazer vocês para sentirem a vibração da roda. Porque numa roda de jongo a gente canta, a gente se sente alegre, a gente se sente feliz, mas a gente também sente dor, a gente também chora. Tem muita coisa que acontece dentro de uma roda de jongo, assim como os pontos de jongo são. Pontos de desafio, pontos de demanda, de visaria, para alegrar a dança, para ver. A gente fala sobre jongo da Serrinha. Imagina todas as comunidades jongueiras, né? Cada uma tem o seu toque, porque é uma cultura oral. O jongo foi tombado em 2005, é um patrimônio material brasileiro. Mas o que acontece com isso? O que acontece é que é importante que essas comunidades jongueiras estejam conectadas, que é uma outra ação que a gente também faz, de reunir todas as comunidades jongueiras, fortalecer os mestres jongueiros, porque o mundo sabe o que é o jongo, mas a gente sabe também que muita gente não sabe. Pessoas próximas não sabem ou não querem saber. É um trabalho de continuidade, sempre. E tinha a vovó Tereza também, uma jongueira, ela faleceu com 115 anos. Tia Maria do Jongo faleceu na casa que ela sonhou. Eu via da infância o cotidiano dela, sabe? Eu tento seguir um pouco isso para tentar me organizar, porque é muito intenso. O cotidiano delas era sempre preparando a próxima festa, a próxima reunião. E impressionante que tinha o terreiro e a igreja, que a Umbanda é muito assim. Hoje eu me cuido no candomblé, mas a Umbanda é muito assim, amor imenso. Você imagina você ser proibida de praticar a sua religião tempos atrás. Então, essas imagens da Umbanda, de terreiro, quando a Umbanda nasce, era verdadeira resistência mesmo, sabe? Imagina o sofrimento deles, né? Então, isso virou um amor enorme. Por que não amar também Nossa Senhora Santana? Por que não amar São Jorge? Por que não amar, né? E eu acho que é um grande movimento de amor. E eu vi esse movimento, por exemplo, no samba, o padroeiro do Império Serrano é São Jorge. Todo ano tem uma carreata para São Jorge Guerreiro, sabe? Os sambistas todos lá, até os dias de hoje, eu acho muito bonito. Faço questão de estar com todo mundo lá. E Tia Maria estava se preparando para o carnaval. E as fantasias, então era o ano inteiro de preparação para encontros, encontros de diálogo. E ela faleceu nessa casa, na casa do Jongo, com 98 anos, em 2019. Ela tinha acabado de receber o prêmio de igualdade racial e a gente ia comemorar numa aula de Jongo para adultos lá, que a gente convida as pessoas de todos os lugares para irem aprender, jongar, almoçar com a gente, conviver com a gente. Então, nesse dia, ela resolveu tocar tambor, fazer aula de percussão de jongo para tocar tambor, e foi com as mãos nos tambores que ela faleceu, que ela se sentiu mal, fez a passagem. Na casa que ela sonhou, era um prédio abandonado, na comunidade, ela falou: não, vocês têm que pegar essa casa, tem que ir lá na prefeitura, no governador, conseguir essa casa. E foi o que a gente fez, porque ela indicava o que a gente tinha que fazer, indicava os caminhos e a gente ia. Ela participava, além disso, das reuniões importantes, decisivas, de uma ONG. E ela dizendo: não, esse papel aí vocês não vão assinar, não. Não, essa mensagem, esse evento a gente não vai fazer, não. Ela que comandava tudo. Eram realmente tias, assim, que a gente tem muita história para contar e que servem de exemplo para a gente, porque. Porque eu vivi isso, de ouvir, de dialogar com os mais velhos, com as crianças. As crianças têm muito para ensinar também. E o quanto eu vejo que as pessoas não fazem isso com a família, sabe? As pessoas não entrevistam seus avós, seus pais. Eu fiz uma entrevista com a minha mãe, por parte de mãe. Meu avô era índio e minha avó se casou com ele, era pernambucana, minha mãe é pernambucana. Entrevistando minha mãe, eu fui descobrir agora, esse ano, que minha mãe veio com 2 aninhos para o Rio de Janeiro, porque meu avô conseguiu enfiar a família no porão do navio, entendeu? Porque era só ele que vinha para o Rio de Janeiro. Imagina essa viagem, né? Então eu falei: meu Deus, é tanta coisa que eu tenho que conversar com minha mãe, tem tanta pesquisa para a gente saber e aprender com esses mais velhos mesmo. E era isso que se fazia na Serrinha, porque nessas festas estava todo mundo um cuidando do outro. Imagina aquele tempo, médico, não era médico, era realmente o chá, as ervas que se plantava e o que se comia, era tudo de bom. E a união dessas famílias também, né, nesse tempo. Realmente a gente tem que mergulhar nessa história, sabe? A gente tem que contar mesmo muitas histórias. A única solução, assim, para o futuro é realmente a gente ter muitas rodas de jogo, fazer com que elas aconteçam e nessas rodas esse espaço de convivência entre as famílias. Ontem mesmo a gente fez uma roda de jongo com o Caxambu de Miracema, num evento muito importante de Madureira, que é a Feira das Iabás, né, do Marquinhos de Oswaldo Cruz. Então, todo segundo domingo do mês, a gente vê as famílias ali reunidas. Eu sonho com muitos movimentos assim. A gente sabe como hoje em dia está muito difícil a gente ter espaços para as nossas manifestações culturais. O segredo é fazer como vovó Maria Joana, é a gente ocupar as escolas, as universidades, as praças, as ruas. Continua sendo esse o grande segredo. E importante também é esse mergulho nos grandes compositores. Já se foram, mas ouvindo essas composições, esses sambas antigos, esses pontos de jongo antigos. A gente está com o espetáculo de 60 anos do Jongo da Serrinha, com um repertório, com um conteúdo muito forte de pontos. Então, esses pontos fazem a gente realmente refletir. Os pontos contam uma história. Os sambas antigos, eles contam uma história e fatos. É um universo incrível da nossa cultura popular. Vou cantar um jongo que eu fiz em homenagem às Pretas Velhas Jongueiras. Eu fiz para vovó Maria Joana, cantei muitos anos para Tia Maria do Jongo e canto hoje para todas as Pretas Velhas Jongueiras. Preta Velha Jongueira, meu caxambu está lhe chamando. Sinto a poeira do chão levantando com seu tabeado. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para ataviar. Minha vovó benzeu no tambor.
Conta Gotas Poético com Diana Graça.
Pedi licença para jongar. Ouço as ondas do mar, a floresta ventar, sabiá cantar. Cachoeira adoça com força meu coração. Jequitibá anciã é curandeira na pedreira. A natureza chama para jongar. Na roda de jongo, ouvi a voz da vida na boca de vovó. Com a magia de suas ervas, é eveira, rezadeira, benzedeira, parteira, trazendo as plantas para jongar. Se agar com aquela fé viva, diz-te a loura a partejar. Tambor é altar que reza alto a liberdade do cativeiro. Dá vida às encantarias e louvações jongueiras. Faz bananeira crescer e a saia girar ligeira. Mama África jongou o tempo da terra, pedi licença para jongar.
Comunidades Brincantes é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional da Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623.2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Diana Graça, pesquisa, criação e roteiro; Flávia Muniz, locução e gravação do podcast; Rodrigo Sebastian, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo episódio com o tema Manifestações do Coco no Espaço Urbano.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93.1623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.